De volta com a nossa programação pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira. Seguimos acompanhando os principais destaques deste início de semana. E o nosso assunto agora é a economia mundial. Principalmente, é claro que vamos trazer mais informações sobre as relações China-Estados Unidos e de que forma isso impacta numa tentativa da recuperação global diante da reabertura de alguns países. O fim do pico da pandemia do novo coronavírus para algumas nações importantes no contexto global. Ou seja, a gente vai tentar entender então que momento é esse da economia mundial. Claro que, como o Brasil está inserido nesse contexto, conversando agora com o professor Roberto Dumas Damas, que é economista e professor do INSPER, já conosco nesta segunda. Professor, muito boa tarde. Boa tarde? Já boa tarde, meio dia um, professor. Boa
Boa
tarde,
tarde,
seja
tudo bem?
bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Imagina, nós é que agradecemos pela companhia. Professor, para começo de conversa, porque a segunda-feira começou quente, a sexta-feira já foi quente com o pronunciamento do presidente americano Donald Trump fazendo duras acusações à China. Na sequência, é claro que a China respondeu com algumas medidas. Hong Kong está no meio desse conflito, fora os outros todos os fatores que já levavam a essa guerra que deixa de ser comercial já tem tempo. Como é que o mundo amanhece nessa segunda-feira, não só para um novo mês, mas para um novo semestre e tudo isso mais coronavírus? Como é que a gente está nesse momento, professor?
Olha, para a gente falar é mais uma flecha para São Sebastião, ou seja, você vê que os mercados nem estão mais se importando muito com as crises que vão pipocando aqui e ali. O fato dos Estados Unidos querer ou reclamar que foi estabelecida uma lei de segurança nacional em Hong Kong, ou seja, a Basic Law, a lei básica, que é a Constituição de Hong Kong, foi suplantada por essa lei de segurança nacional, mostra que Hong Kong perdeu mais autonomia ainda. Quer dizer, na realidade, nunca teve autonomia. Desde 1842, quando o Império Britânico, numa guerra, pela guerra do ópio, ou seja, que os chineses não queriam comprar ópio, e o Império Britânico tirou Hong Kong de posse deles por 155 anos, devolveram em 1997, mas antes de devolver, em 1984, combinaram que até 2047, de 1997 até 2047, seria um país, dois sistemas. O que é um país, dois sistemas? Ou seja, você vai ter a tua democracia. Nunca teve democracia. Nunca teve democracia. Não, mas eles elegem o chefe do executivo. Sempre elegeram o chefe do executivo. Mas esse chefe do executivo sempre foi escolhido de 5 a 10 candidatos estabelecidos por Beijing. Então, o que que muda agora? Muda que aqueles que foram presos e tiveram uma pena de acordo com a legislação de Hong Kong, se eles forem presos agora, a pena vai ser muito mais dura. A pena vai ser muito mais dura. Isso muda, porque Xi Jinping já estava percebendo que no ano passado estava perdendo a mão, quer dizer, ele não estava perdendo a mão, quem estava perdendo a mão era Carrie Lam, que era chefe de executivo. Veio a pandemia do coronavírus, todo mundo ficou em casa, começou a flexibilizar e os protestos voltaram. Aí o Xi Jinping resolveu entrar. E estava na cara isso daí, porque se você analisar os eventos do ano passado, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, o Exército de Libertação do Povo, deixou bastante claro que não ia deixar nenhuma liberdade. Como assim? Por exemplo, o Exército de Libertação do Povo, ele estava simplesmente a uma quadra de Hong Kong, praticamente em Shenzhen. E todo domingo, olha só como as coisas são, você precisa ler no, nas entrelinhas. Todo domingo, o Exército de Libertação do Povo entrava em Hong Kong para limpar as ruas. Veja, não é que precisava limpar as ruas. O Exército Chinês, o Exército de Libertação do Povo, aquele que passou com o tanque lá em 1989, queria deixar claro o seguinte: eu entro e saio aqui de Hong Kong a hora que eu quero. E como viram que o Xi Jinping começou a perceber que começou a voltar os protestos, ele soltou uma lei de segurança nacional, falou: ah, vocês nunca foram autônomos, e agora que não vai ser mesmo. E agora que não vai ser mesmo. E o Donald Trump viu uma bola quicando no chão e falou: olha, eu estou com um problema de pandemia enorme aqui e não vou mais considerar Hong Kong como um país autônomo. Veja, nunca foi autônomo, uma região autônoma, nunca foi autônomo. E aí fica a pergunta: tá bom, você não vai me considerar uma região autônoma, o que que você vai fazer comigo? Vou pensar, não, mas vai pensar o que que você acha que você pode fazer comigo? Já sei, vou colocar tributação em cima dos 33 bilhões. Tudo isso? Era tudo isso que você queria fazer? Não, eu vou deslistar, ele não falou isso, mas vamos pensar, eu vou deslistar, obrigar que seja deslistadas as empresas americanas que estão listadas em Hong Kong. Veja, se você fizer isso, além de prejudicar a China, você está jogando Hong Kong cada vez mais no colo da China. Aí que ela unifica de vez mesmo. Então, o Donald Trump precisa tomar cuidado ao falar que não é mais autônomo. Se ele sair gritando cada vez mais que é não mais autônomo, a China vai falar: obrigado, era exatamente isso que eu queria, que ela viesse totalmente para o meu colo e parar com essa coisa de fingir que eu daria 50 anos de liberdade. Liberdade você tem, você pode escolher, como eu te disse, o chefe do executivo, desde que pré-escolhido por Beijing. Isso sempre foi assim. Hu Jintao tentou mudar, não deu certo. Nunca foi. Claro, você tem mais liberdade. Você pode escolher teu chefe de executivo, mas pouco muda em relação agora ao que você gritou, esperneou, falou que não considera uma região autônoma. Espera, a China vai falar o quê? Veja, eu sou a quinta maior bolsa, ou sexta, dependendo do dia, sexta, uma quinta ou sexta maior bolsa de market capitalization do mundo. O que você quer fazer comigo? As tuas empresas estão listadas aqui. É o único hub que liga praticamente a Ásia, a China com o Ocidente. Muito cuidado com o que você vai fazer. Você vai dar um tiro no pé. Você já foi e já falou que não somos autônomos. Eu já entendi teu speech, eu não estou nem aí. Mas o chinês já retalhou, já falou que, olha, então já que eu não sou autônomo, eu também vou parar de comprar soja e proteína animal. Ponto positivo para o Brasil. Não, mas eu posso comprar da Austrália. Não, quer dizer, depende, porque a Austrália também está em rusgas com a China, porque a Austrália quis mandar alguns cientistas lá para o laboratório de Wuhan para fazer uma análise de como que surgiu o vírus. E os chineses não permitiram. Então, a Austrália parece que é um convidado não muito bem-vindo. Ponto positivo para o Brasil em relação à proteína animal e minério de ferro. Claro que ela vai ter que acabar comprando também um pouco da Austrália, que não dá para comprar tudo do Brasil. Mas o agribusiness se beneficia. Agora, depende como é que o ministro das Relações Exteriores vai se posicionar. Era melhor fingir que, olha, não estou sabendo de nada, nada aconteceu, sejamos pragmáticos, eu não tenho nada a ver com Hong Kong. E, primeiro, eu acho que antes de tomar uma posição, analisar bem, estudar bem a situação de Hong Kong, a China. Veja, ninguém está querendo defender ditadura ou não, mas eu não sei se eu já falei aqui, por exemplo, se você der uma independência total para Hong Kong, você está defendendo a ditadura? Não, de jeito nenhum, não estou defendendo uma ditadura. Mas a China é um país completamente assimétrico, ou seja, você tem várias Chinas dentro de uma China, 23 províncias, dialetos, minorias étnicas. E se você por acaso quiser dar uma independência para Hong Kong, a primeira coisa que vai acontecer, Taiwan vai falar: olha, se você não me leva mal, até 1945 eu era do Japão. De 1945 a 49 eu era terra de ninguém. 49, depois, com o final da Guerra Civil entre os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, ou seja, os nacionalistas apanharam e formaram Taiwan. Então, Taiwan não se considera chinês. E aí, se você dá independência para Hong Kong, Taiwan vai levantar a mão e falar: olha, se você não se importa, eu
Gostaria.
também gostaria da minha independência. E aí fala, bom, já que abriu, vai, vamos dar independência para Taiwan. E aí o Tibete também, que é uma região autônoma, vai falar, olha, eu sempre quis minha independência. E outra, o Dalai Lama, ele mora no Nepal e é o principal líder do Tibete. Então, não sei, mas é bem provável que se você dá independência para o Tibete anexa com o Nepal. E
Grande
aí você
chance.
pode anexar também com a Índia. Aí você fica próximo de uma reserva enorme petrolífera no centrão da China, lá em Chongqing. Bom, então vamos dar liberdade para Hong Kong, vamos dar liberdade para Taiwan, vamos dar liberdade para Tibete. Nossa, só tem mais uma, mais duas regiõezinhas só. Você tem a Xinjiang, onde moram os uigurs, que é uma província islâmica, que também é uma região autônoma. Várias vezes massacrados pelos chineses, eles também querem independência. Bom, então se você abrir, vamos dar independência para esses caras também. Bom, mas e a Mongólia interior, que também é uma região autônoma, que faz fronteira lá com a Rússia no Nordeste, perto da Manchúria? Vamos dar independência. Ou seja, aquilo vira uma verdadeira União Soviética. Se você abrir para um, você abriu o flanco para todo mundo. Então,
Certo.
muitas vezes a gente dá entrevista e fala: você é a favor? Não, não é que eu sou a favor de jeito nenhum, mas vamos entender como é que funciona a China, vamos entender quais são as províncias, quem são regiões autônomas. Veja, um país que é
E como
muito.
essa autonomia funciona, né, professor?
É,
A gente diz autônomo, a gente entende que seja realmente 100% autônomo, mas se a gente vai a fundo, a gente vai ver que as coisas não
não
são bem
é.
assim.
Não, você tem uma certa liberdade e tal, mas não é autônomo a ponto de fazer, por exemplo, uma coisa que você nunca pode falar na China, é falar, olha, eu vou para Taiwan, que é a República da China. Isso você está xingando. A República da China não existe para os chineses. Existe a província de Taipei. Existe a província lá de Taiwan, a cidade de Taiwan, Taipei, etc. O que a única coisa que existe para eles é a República Popular da China. E isso eu já vi até em apresentações na ONU, alguém falando República da China. Nossa, é uma falha de conhecimento histórico atroz. É uma diplomacia, a mesma coisa que. Quer dizer, aqui é engraçado, lá não. Mas seria a mesma coisa que falar que a capital do Brasil é Buenos Aires. Isso é engraçado aqui, lá não é. É
Sim.
falar, não, o Brasil é dominado pela Argentina. Não, como assim Brasil é dominado? Você não leu a história da China? Mas Trump, não sei por que cargas d'água agora, resolveu falar, olha, ele é autônomo. Só que é como eu te disse. Tá bom, o que que você vai fazer? Você vai colocar uma tributação em 33 bilhões, que é o meu comércio, e outra, você é superavitário. O que que você vai fazer comigo? Então, é o que eu te digo. Muito cuidado com o que você vai fazer comigo, que se você estressar demais o elástico, você vai jogar Hong Kong de vez no colo da China. Aí fala, bom, então já que eu não sou o hub, então agora você vira de vez uma província. Prejudica a China e não ajuda nada os Estados Unidos.
Agora, professor, como que essa informação chega e todos os desdobramentos disso chegam, no momento onde a economia está tentando, sair desse caldo que está tomando aí, vindo pela essa onda gigantesca da pandemia do coronavírus? Alguns países reabrindo as suas economias, retomando as suas atividades. Isso muda a perspectiva de recuperação, de retomada da economia mundial? Isso atrasa um pouco mais essa retomada ou não?
Veja, cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, não. Mas aí alguém fala: olha, não vamos respeitar mais a fase 1 do acordo. Gente, a fase 1 do acordo, se você ler, aquilo foi feito para não ser respeitado. 2017, a China comprou 130 bilhões, dos Estados Unidos em importações. E na fase 1, ele se compromete a comprar adicionais 200 bilhões de dólares em 2020 e 2021. É tipo, é óbvio que eu não vou mais do que dobrar as minhas importações dos Estados Unidos em 2 anos. E a bolsa entra numa euforia, olha, assinamos a fase 1. Gente, leia. 2017, importação chinesa foi de 170 bi. Vocês realmente acham que eles vão comprar mais 200 bilhões? E agora, no meio da pandemia, e outra, prometeram que vão respeitar a propriedade intelectual. Sério mesmo? Talvez Beijing tenha um interesse legítimo de proteger a propriedade intelectual. É um regime centralizado, mas na prática ele é descentralizado. Quem manda mesmo lá embaixo são os governadores das províncias. E os governadores das províncias, eles são avaliados de acordo com a capacidade de bombar o PIB. Então você tem províncias inteiras na China dedicadas somente à pirataria. E você achar que Beijing consegue controlar todas as províncias, todas as counties, todas as cidades e proteger a propriedade intelectual? Veja, ninguém está defendendo que não é isso. Mas já teve até, por exemplo, fazendo um paralelo, o Green PIB, ou seja, o PIB verde. O que que era isso? Uma coisa de uns 10 anos atrás, Beijing queria estabelecer o PIB verde. Era o quanto você gerou de PIB, ou seja, teve o PIB, e o quanto você destruiu do meio ambiente. A maior parte foi zero. Então eles abandonaram o negócio. Falou: olha, você pode ter leis. Beijing tem um monte de lei que vá proteger. Não é questão de ter leis. É questão de que é diferente do Ocidente. No Ocidente, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Na China, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Os governadores das províncias, eles interpretam a lei de acordo com eles, como eles quiserem. E a lei, ela é bem flexível, ela permite você interpretar como você quiser. Até Beijing deixa uma forma, falou: olha, eu deixo esse espaço cinza que é justamente para interpretar como eu desejo. E o que é triste, sabe? Eu não sei se é triste ou é um pouco de ingenuidade, ou é vontade de especular. Quer dizer, especulação é bom, porque por isso que dá a liquidez nos mercados. Mas cada vez que fala, vamos entrar numa fase 1, é uma alegria. Gente, não tem fase 1, não tem fase 1. O buraco é muito mais embaixo, não vão cumprir, não vão comprar, não vão respeitar a propriedade intelectual. E outra, mesmo que façam isso, você tem um outro problema, que é o quê? É a ZTE e a Huawei, como nós já falamos aqui. Em 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, Deng Xiaoping fez um acordo com o Exército de Libertação do Povo e o Partido Comunista Chinês. Falou: olha, se vocês toparem e continuarem aprovando as minhas reformas, eu prometo que o Partido Comunista Chinês, aliás, há de se ressaltar, né? Porque tem muita gente achando que a China é comunista. A China não é comunista. É um capitalismo de Estado.
Só lembrando, né,
Obviamente.
professor? Só lembrando.
Sempre, sempre. Porque fala: não, mas é um comunismo. Veja, sistema econômico é diferente do sistema político. É uma ditadura com capitalismo de Estado, semelhante como era o Brasil na década de 70. Ah, mas por que que eles não chamam de capitalista? Porque também não pode. Então, quando teve o massacre da Praça da Paz, os maoístas queriam voltar, e o Deng Xiaoping falou aquela frase: olha, para com essas coisas de querer chamar. Não importa a cor do gato, se é branco ou preto, contanto que pegue o rato. Não, mas nós somos o quê? Bom, comunistas nós não somos. Capitalista não fica bem sendo controlado pelo Partido Comunista Chinês. Vocês querem o um nome? Tá bom, então nós somos socialistas com características chinesas. Como assim socialista com características chinesas? Isso é um capitalismo de Estado, ou seja, um capitalismo fortemente com predominância de empresas estatais. E voltando aqui, o grande acordo que Deng Xiaoping fez com o Exército de Libertação do Povo, contanto que ele aprovasse a continuidade das reformas, porque Deng Xiaoping depois de 1989 desapareceu. Mas quando caiu a União Soviética em 1991, ele falou: eu preciso correr, fez o acordo e prometeu para o Exército de Libertação do Povo, além de prometer um exército moderno, eu prometo que te dou participação em empresas chinesas. Olha o problema da Huawei aí. Olha o problema das empresas. Tem empresa controlada pelo exército chinês. Realmente você acha que isso vai ser resolvido em 6 meses, um ano? E outra, tem o Made in China 2025. Ou seja, Xi Jinping soltou esse programa para transformar a China em líder industrial de tecnologia da informação. Só que a China precisa comprar insumos, chips dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou. Então, Realmente acham que se trata de um punhado de soja, um pouquinho de proteína animal, essa briga? Essa briga é pós-Trump. Ela vai continuar. Eu não diria que é uma guerra fria. Pode-se dizer que é uma guerra fria, mas não uma guerra fria como era com a União Soviética. Porque a União Soviética queria simplesmente destruir os Estados Unidos. A China não quer destruir os Estados Unidos. Ela quer coexistir. Porém, ela quer sim tirar os Estados Unidos completamente da Ásia. Porque você tem bases militares na Tailândia, nas Filipinas, vende armas para Taiwan, no Japão, na Coreia do Sul. Então a China exerce o sharp power. O que que ela faz? Ela faz aquela, o cinturão da seda, o Belt and Road Initiative. Ela empresta quase 1 trilhão, chegou a 1 trilhão, mas é o que eles querem, 1 trilhão de dólares para 70 ou 86 países, para ajudar na infraestrutura, para escoar e encontrar terceiros mercados. É isso que você lê no Wikipedia. Você tem o um
Perfeito.
interesse econômico. Só que por
Perfeito.
trás qual é? É um interesse geopolítico. Porque se em caso eventual, mas muito improvável, de guerra entre China, Japão, ou China invadir Taiwan, nada mais fácil do que Xi Jinping pegar o telefone, ligar para um daqueles 76 países que receberam uma boa dose de recursos para dar um up na infraestrutura e falar: olha, proíba o trânsito ou o tráfego aéreo de aeronaves militares no teu espaço aéreo. Ou seja, leia entre linhas para que serve isso. Isso chama sharp power. Por que que não é hard power? Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos nunca permitiriam um navio de guerra próximo da Europa ou próximo da América Latina. Então, como é que você conquista ou forma novas zonas de influência? Através do dinheiro, através do sharp power. E não o hard power. Não quero a tua proteção. Agora, o que eu quero sim é que você saia da Ásia. E é uma coisa que o Trump está deixando cada vez mais as bolas no chão. Por quê? Porque a OTAN, que foi constituída logo após a Segunda Guerra Mundial, significa o quê? Olha, quem é membro da OTAN, um ajuda o outro. E assim que foi eleito, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas cuidado com o que você fala. Assim que Donald Trump foi eleito, ele falou: será que vale a pena mandar tropas para defender Montenegro? Montenegro. Palavras dele, Montenegro é um país meio raivoso e a probabilidade de ser invadido pela Rússia é enorme. E se a gente for defender Montenegro, nós vamos acabar entrando numa terceira guerra mundial. Perfeito, eu entendi o que você falou. Agora, desculpa, você está roendo corda. Você imagina como a Coreia do Sul fala: pera um pouquinho, você não vai defender Montenegro. Coreia do Sul se defende? Qual é o teu nível? Qual é o teu threshold? Até onde você defende? Se por acaso a China invadir Taiwan, você vai defender? Ou a OTAN é para defender todo mundo? E se a Rússia quiser flexibilizar ou flexionar um pouquinho mais os músculos? Porque assim como Barack Obama, de forma pacífica, foi aumentando os membros da OTAN, botando a Estônia, Letônia, Lituânia, foi a hora que a Rússia chegou e falou: não, parou aí, vou invadir a Geórgia e anexar a Crimeia. Daqui você não passa. Então, e se eventualmente a Rússia quiser flexionar os músculos e invadir algum país báltico? Uma Estônia, uma Letônia, uma Lituânia. Será que os Estados Unidos ajudariam ou não? É essa incerteza que transforma os países, os aliados dos Estados Unidos, receosos. Aliás, até mesmo o Macron falou: olha, a OTAN é um dead brain, é um cérebro morto. A Angela Merkel falou: olha, nós estamos sozinhos, não dá para confiar. Por isso que os chineses querem que Trump seja reeleito, porque ele deixa bolas no meio do caminho. Eu não sou a favor de mudanças climáticas, nem a China. Mas a China pega isso daí e ganha, não agora com pandemia, mas ganha a apreciação do mundo. Sou contra a globalização. A China vai lá, faz um discurso no World Economic Forum, a favor da
Pró-globalização,
globalização.
sim.
Ela vai deixando coisa. Não quero Trans-Pacific Partnership. Ótimo, eu faço um aqui com a Ásia. Vamos fazer o Belt and Road Initiative. Ou seja, ele vai deixando bolas e a China, o Xi Jinping, é muito esperto. Ele vai pegando e colecionando. Por isso que a última pesquisa, não sei se foi da Eurásia, que mostra que o governo chinês, a população chinesa, gostaria muito que Trump fosse reeleito para o benefício da China. Olha que absurdo um negócio desse.
Sim, porque se a gente fizer realmente um balanço, não só da história total, né, como o senhor trouxe aqui, esses detalhes todos, mas se a gente olhar num passado muito, muito próximo, professor, se a gente olhar somente essa disputa comercial que foi iniciada em 2018, a gente já vai ver que no final das contas, embora haja análises onde se entende que existe uma inteligência política e econômica, financeira do Donald Trump e de sua equipe de promover essa disputa com os chineses, a gente vai ver que, por enquanto, os resultados ainda foram maiores para os chineses.
Não, e se você der uma olhada, por exemplo, pega o nível de importações, agora não vale, agora está tudo bagunçado, né? Mas se você pegar o nível de importações dos Estados Unidos do terceiro tri de 2019 e do terceiro tri, não, desculpa, do terceiro tri de 2018 com o terceiro tri de 2019, as importações norte-americanas aumentaram. Você não virou protecionista? Sim, eu virei protecionismo. Mas protecionista com uma política fiscal expansionista não combina. Se eu dou mais dinheiro para a população, se eu gasto mais, a poupança doméstica diminui. A poupança doméstica diminui, é verdade. O déficit, a compra da China diminuiu. Mas eu passei a comprar mais de outros países. Quem? México, Vietnã, Japão. Ou seja, você começou a comprar mais do resto do mundo. E outra, como está comprando do Vietnã ou será que é uma triangulação? Porque também não vamos esquecer que 50% das exportações chinesas vêm de empresas multinacionais que estão localizadas na China e
Sim.
muitas delas norte-americanas. Por exemplo, leve em consideração a Apple. Quero a Apple aqui. Claro, não vamos usar o valor do iPhone no Brasil, que é um absurdo.
Sim.
Mas se eu fizer um iPhone nos Estados Unidos, provavelmente ele vai custar 3 mil dólares. Ninguém vai comprar. Então, na realidade, a China também ajudou os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos ajudaram a China.
Sim.
Então, precisa de dois para dançar tango. E aí tem uma conversa, falou, a globalização vai acabar. Bobagem! Não vai acabar. Não, mas é que está faltando máscaras, está faltando. Veja, você pode mudar um pouco o teu modo de produção e aumentar os estoques de segurança nacional, mas começar a fazer tudo aqui dentro, isso é um desrespeito às vantagens comparativas. É a mesma coisa, voltamos a Sete Brasil, ou seja, eu vou fazer uma drilling unit para explorar o pré-sal, ao invés de comprar um barco que explore o pré-sal da Coreia ou de Singapura. Não, a globalização vai continuar. Claro, vai ter as suas rusgas, mas o termo globalização, ele vai continuar porque você vai ter que continuar comprando de outros. Caso contrário, você vai trazer menos benefício para a maioria da população. Não, mas eu pelo menos eu vou criar mais 100 mil empregos. Sim, e vai prejudicar 328 milhões de norte-americanos que vão ter que comprar uma coisa mais cara.
E aí a gente já.
Economia é aquela coisa. Você tem que administrar a escassez, mas maximizando o bem-estar da maioria, não de minorias que gritam mais alto. Então, geralmente, os populistas gostam de dar voz, inclusive no Brasil. Pega a indústria automobilística. A indústria automobilística no Brasil está aqui desde 1918 e ainda vive de subsídio. Meu Deus do céu, parece que é uma startup. São dinossauros que ainda precisa de subsídio. Eles vão lá para Brasília pedir subsídio. Agora, eu nunca vi um setor industrial ir para Brasília para pedir mais educação e mais infraestrutura. Não, eu quero subsídio. E aí vira uma roda, uma coisa que não para. Você quer mais subsídio, a dívida pública aumenta, a dívida pública aumenta, aumenta o imposto, eu não tenho dinheiro para fazer infraestrutura. Tem dinheiro para fazer infraestrutura, prejudica a produtividade total dos fatores. Prejudica a produtividade total dos fatores, dou um aumento salarial além da produtividade do trabalhador, o que é errado. Você não pode aumentar o salário de alguém se esse alguém não merece de acordo com a produtividade. É uma coisa básica da economia. Se você conseguir produzir um carro e amanhã está produzindo dois carros, eu posso te dar um aumento salarial de 100% sem bater na inflação e sem bater na margem. Agora, se você não ficou nem um pouco mais produtivo e eu aumentar 100% o teu salário, a minha empresa quebra, porque você não está produzindo de acordo com o salário. E outra, veja quanto subiu, já mudando tudo aqui, né? Veja quanto subiu o salário mínimo de 2003 a 2020. E veja como subiu a produtividade do trabalhador brasileiro. Eu fiz as contas, tirando a inflação, o ganho real, foi de 78% de 2003 a 2020. Aí fica a pergunta, será que o trabalhador brasileiro, como um todo, ficou mais produtivo 78%?
Não, né,
E aí
pessoal?
fala, olha a desindustrialização. É a social-democracia.
Sim.
No free lunch. Você quer ajudar o próximo? Alguém vai pagar. Não tem
Inclusive,
jeito.
se a gente olhar para essa relação China-Estados Unidos e voltar um pouco pro território americano, a gente vai ver que nos anos onde o Trump tem sido presidente, né, já houve a injeção de subsídios para os produtores norte-americanos que estão com a demanda chinesa ausente, estão com seus estoques de grãos abarrotados, principalmente soja, voltando um pouco para o nosso setor. Então, eles vêm sendo afagados, talvez, por esses subsídios, porque precisam continuar sobrevivendo, precisam continuar na atividade, recebem esses subsídios. Isso tudo faz com que o comportamento dos preços, né, não seja adequado às necessidades
Fica uma bagunça.
dos americanos, e aí vira uma bola de neve. Aí, se a gente tira o Donald Trump e entra com um governo completamente diferente daqui para frente, o setor vai ter que revisar toda a sua estratégia de novo para saber como sobreviver nos próximos anos. E isso não se limita só ao agronegócio, né, professor?
Não, distorce completamente os preços, por exemplo. É o que eu falo, esquece 2020. 2020 não dá para analisar dados, está tudo caindo.
Acabou, é um ano
Mas se
perdido.
você pegar 2019, o PIB dos Estados Unidos 2019, que cresceu e tal, mas o que que você tem no PIB? Você tem consumo, investimento das empresas privadas, gasto do governo, exportação líquida. Que é exportação menos importação. O qual foi o motor que fez os Estados Unidos crescerem? Consumo e gasto do governo. Mas por que que o investimento privado não subiu? Ora, se eu sei que o meu presidente, Donald Trump, eventualmente, cada dia ele acorda e fala que vai colocar uma tarifa ou na Alemanha, ou no aço brasileiro, ou no México, quer fazer um novo NAFTA, quer sair do Trans-Pacific Partnership, quer brigar com a China, fala, gente, eu não sei se eu devo investir. Então, isso daqui não é uma opinião, é fático. Os três primeiros trimestres nos Estados Unidos,
Sim.
você vai ver que os investimentos privados caíram. Por quê? Porque como é que eu vou investir se amanhã ele acorda e me coloca uma tributação justamente no país onde eu estou fazendo outsourcing? Eu montei uma fábrica no Vietnã. Ó, pá! Quer dizer, chega uma hora e fala, eu vou esperar para ver até quando ele se acalma.
E professor,
Porque é o espírito animal.
eu imagino que essa reação do mercado que a gente está vendo agora, eu estou até aqui aberta com os índices acionários e as próprias commodities, a própria soja, na verdade, que passa a subir, inclusive, na Bolsa de Chicago, apesar dessa notícia que nós temos aí da suspensão das compras da China nos Estados Unidos. Eu vejo que o mercado reage de forma. Tá, o mercado está positivo nesse momento, né, professor? O senhor certamente está acompanhando isso também. O S&P 500 está subindo 5,4%, enfim. Ou, perdão, 1,5%. Então, quer dizer, a gente tem uma série de notícias aí que meio que já são ou conhecidas ou esperadas, ou parece que o mercado está tentando entender todas essas medidas e todas essas atitudes, né, professor? Tanto que reage com bastante cautela, não tem nenhum desespero, ou nenhum efeito manada, ou nada de parecido com o que a gente viu no início desse acirramento da disputa, né?
Veja, eu cheguei um bom tempo na minha vida estudando crise, mas se você começa a analisar as crises, você vai ver que quando uma bolha de ativo estoura, o Banco Central sempre planta a semente da próxima bolha. Como? Com afrouxamento monetário. Pega o ano 2000, quando estourou a bolha da dot-com. O que que o Alan Greenspan fez? Jogou a taxa de juros lá embaixo. A hora que jogou a taxa de juros lá embaixo, formou a bolha do real estate da subprime. Subprime explode em 2008. 2008, bomba, Ben Bernanke, junto com a Janet Yellen, joga a taxa de juros lá embaixo. Joga a taxa de juros lá embaixo, as empresas fazem share buyback, recompra as próprias ações, 10 trilhões de dólares. Standard Poor's sobe. O que que o Banco Central norte-americano está fazendo agora? Por isso que o pessoal fala, é importante uma social-democracia. Não. Quando você faz o quantitative easing, o afrouxamento monetário, a gente já fez estudo. A utilidade marginal do afrouxamento monetário, ou seja, o que quer dizer utilidade marginal? Não está indo para a economia real. Todo esse dinheiro que o Banco Central está jogando no sistema está indo para ativos de risco. Então, isso ele aumenta a desigualdade. Por quê? Quem vai investir em bolsa? Geralmente é o cara mais evoluído, é o cara mais instruído. Quando estoura, que impacta a economia real, a desigualdade aumenta. Então você fala, precisa ter uma política social-democrata. Veja, primeiro analise qual é a causa da desigualdade. A causa da desigualdade é muita intervenção do governo. Eu não estou falando que você tem que deixar todo mundo quebrar. Mas quando você enche de dinheiro, a bolsa sobe. A bolsa sobe e muita gente aproveita. Muita gente. Por exemplo, olha no ano passado. Todo mundo querendo comprar bolsa, até os mais desavisados. Ninguém sabia fazer valuation e a única explicação que a gente ouvia é a taxa de juros nunca esteve tão baixa e a reforma da Previdência foi aprovada. Ninguém falava da Argentina, ninguém falava da guerra comercial, ninguém falava do soft landing da China, ninguém falava do Brexit. Era a única coisa. Um monte de pessoa física entrou. Por quê? Porque era dinheiro dos Estados Unidos vindo e a bolsa subindo. Aí ela estoura. A hora que ela estoura, o Banco Central norte-americano vai lá e continua, junto com o Banco Central europeu, e vai se formar uma nova bolha. Sempre se forma bolha. Ah, mas você não vai surfar? Lógico que nós vamos surfar. Coitado do que não entende. Porque ele, a hora que a bolha estoura, é aí que a desigualdade de renda aumenta. É por isso que você tem esses protestos. Então, não é a falta da social-democracia, é o excesso da social-democracia. É o excesso de ajuda às empresas. Tem empresa? Claro, eu não acho que a empresa deve quebrar no meio de uma pandemia, mas você não pode manter empresas para sempre. Schumpeter, destruição criativa. Veja, eu, você, todo mundo que trabalha, nós não somos avaliados através de uma curva forçada? Você não tem que estudar, fazer o teu MBA, fazer teu certificate do Diabo 4? Se você não fizer, vai vir um cara mais novo ganhando menos e você é mandado embora.
Sim.
Agora, uma empresa está com negócio, já vai o Banco Central ajudar. O Banco Central ajuda, forma bolha, os mais ricos aproveitam, hora que estoura, os mais pobres perdem. Então, no final das contas, entenda a causa da desigualdade para oferecer soluções para a desigualdade.
Sim.
Não dê tanto dinheiro. Too much money, você fica louco.
Certo. Professor, para a gente concluir, diante dessas situações todas e dos fatores já conhecidos, o que que a gente tem que entender nesse começo de mês, nesse início de segundo semestre para 2020? O que que a gente vai ter que acompanhar e monitorar para entender o andamento da economia daqui em diante?
Olha, se a gente estiver falando da economia brasileira, até a economia a economia brasileira ela está sofrendo de três crises. Crise da saúde, eu não tenho o ministro da saúde, eu não sei o que é para fazer. Não sei se é para ficar isolado.
Tá.
Não sei se é para tomar cloroquina. Não sei o que é para fazer. Eu estou com uma crise da saúde, estou com uma crise econômica, provavelmente o PIB deve cair uns 7,5%, e estou com uma crise política. Então, esquece 2020, eu já estou preocupado com 2021. Agora, sem juízo de valor, eu estou vendo todo mundo gritando democracia, 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 com bastão na rua. Você imagina como fica um investidor, eu aqui, um investidor, um empresário, falar: gente, é impressão minha ou estamos tendo manifestações cada vez mais violentas e gritando democracia, mas ao mesmo tempo pedindo para fechar o Congresso? Ah, só tem ladrão no Congresso. Eu não estou nem discutindo isso, nem sei se são. Mas democracia não é fechar o Congresso. Existe uma coisa chamada democracia representativa. Você botou os caras lá. Bom, mas eu não gosto deles. Tá bom, entendi, você não gosta deles. Só que para nós crescermos 2021, que a gente tem que olhar, é aprovar as reformas. Quais as reformas que eu tenho que tem que ser aprovada? Poucas. Reforma administrativa, reforma tributária, PEC do Pacto Federativo, PEC dos fundos públicos
Sim.
e reforma emergencial. Para isso, eu tenho que contar com a boa vontade do Congresso, que o Executivo não para de xingar. Então, você já imaginou o que vai acontecer em 2021? Eu fico olhando, não, 2021 nós vamos crescer em V, mas não vai mesmo. Como é que o Congresso, pensando aqui na psique, por que que o Congresso, veja, não estou defendendo, eu quero ganhar dinheiro. Tem empresário, o empresário tem que fazer um business plan. Então vamos pensar, por que que durante 2 anos teve briga entre executivo, legislativo e judiciário? Não, mas eu não estou mostrando quem é culpado, não me interessa. O que interessa para o investidor é que eu não gosto de briga. Quando tem briga e incerteza, eu paro de investir. Se está tendo essa crise política, provavelmente o mínimo de reforma deve ser aprovada. Porque o congressista vai pensar: por que que eu vou colocar azeitona na empada do executivo justamente agora que começamos a corrida presidencial? Então você está vendo que 2021 não vai ser aquela alegria toda?
Tô
Nós
vendo.
vamos crescer como um N de Nike. Tem certeza? Não, pelo amor de Deus, ninguém tem certeza. Economia é uma ciência social, pode mudar. Mas eu aloco uma probabilidade muito maior de que nós vamos crescer em N do que crescer em V.
Tá.
Eu acho que é muito difícil você crescer em V e falar agora vai. E outra, hora que eu ver, ou que o executivo perceber que o PIB caiu 7%, há de se avaliar se não ocorrerá uma guinada fiscal expansionista e irresponsável. Porque o governo pode falar: olha, não deu certo, tomei um cacete de 7,5%, cresci um, vamos socar a bota. Ele já não soltou quase o Plano Brasil agora? Se ele
Sim.
faz uma coisa dessa, solta o Plano Brasil, Paulo Guedes pede o chapéu. Paulo Guedes pede o chapéu, olha como eu vou entrar 2021.
Não, professor, calma. Vamos, todo mundo fica calmo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
Vamos.
Professor, muito obrigada pela conversa, principalmente por nos trazer um pouco da história para a gente entender como é que as coisas estão, como caminham e como devem caminhar realmente. Te agradeço muito mais uma vez pela conversa, pelo tempo que o senhor dispõe ao Notícias Agrícolas. Desejo uma excelente semana para o senhor e já espero para a próxima.
Só dei notícia negativa, né? Mas vai melhorar, se Deus quiser.
Se Deus
Tá bom?
quiser.
Obrigado, gente.
Obrigada,
Foi um prazer.
professor.
Tchau,
Prazer é
tchau.
nosso. Tchau, tchau. Conosco, portanto, o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas Damas, nos trazendo esse cenário. Claro que focamos mais nas relações entre China e Estados Unidos devido às últimas notícias que começaram na última sexta-feira em função do pronunciamento do presidente americano Donald Trump sobre a China, que já respondeu e agora a gente vai ter que acompanhar realmente as cenas dos próximos capítulos para entender de que forma que isso vai impactar na recuperação da economia global já tão fragilizada por conta da pandemia. Fato é que Segundo o professor, a gente não vai ter um 2021 de crescimento nem para o Brasil e nem para a economia mundial. A gente vai ter sim um ano de olhar para o que aconteceu, olhar para o que ainda está acontecendo e entender o que a gente vai ter que fazer para voltar a crescer. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.